Carboidrato, proteínas,
lipídios, segunda começa a dieta,
lactose faz mal
e o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast!
Olá pessoal, eu sou Mariana e estamos de volta com mais um AlimentaCast. E hoje contaremos com a presença da professora Rayana Arruda.
Eu sou a Andresa Almeida, seja muito bem-vinda ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Contêiner em Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão.
Oi gente, sou a professora Rayana Arruda, sou nutricionista de formação, mestre e doutora em ciência dos alimentos e professora, né, da área de ciência dos alimentos aqui do Centro Acadêmico de Vitória.
Quem aí já não foi fazer um brigadeiro e a mistura deu errado? O sabor não ficou tão bom. Pois é, isso já aconteceu comigo e isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Ultimamente, estamos vendo muitos produtos abaixo do valor comercial que tem levado os consumidores a escolherem determinados produtos devido a esse baixo valor, mas em que nada se assemelha aos produtos ditos originais, e você já vai entender sobre isso.
Isso mesmo, Andresa. E o episódio de hoje é produtos fake. Como se livrar das armadilhas da indústria? Então fala pra gente, professora. O que seria esse termo fake, tem sido tão utilizado hoje em dia, e essas armadilhas da indústria?
Meninas, é um prazer estar aqui hoje, né, conversando um pouquinho sobre esse tema que eu acho que merece muita atenção, porque as pessoas realmente vêm se enganando com essas terminologias. E o termo fake, como você perguntou, Mariana, é um termo que a gente usa de forma coloquial, mas que de forma alguma a indústria faz um produto fake. Ela faz um novo produto. Então, se eu estou comprando um produto que a gente pode chamar, entre aspas, como fake, é um produto que tem uma outra composição, mas a sua embalagem, a sua forma, até o seu sabor é muito semelhante ao produto que a gente tem como produto base, né? Que a gente chama que é o produto original. Mas o fato de confeccionar esse produto de um outro formato não torna a indústria totalmente vilã nesse sentido, porque ela informa pra gente, bem designadamente, que aquele produto é um outro produto.
Então, professora, como as empresas elas podem criar esses produtos fake, entre muitas aspas, como você acabou de explicar, que se assemelham aos produtos autênticos, enganando assim os consumidores?
Vamos lá, entender o processo produtivo, como acontece. Então, para se fazer um alimento, a gente precisa fazer inúmeros testes na indústria, designar quais seriam os componentes desse produto. Então, vai ser formado por um leite, vai ser formado por um extrato vegetal. Então, a partir disso, eu vou determinar qual vai ser o tipo de produto que vai ser, né, produzido na indústria. Então, tudo isso demanda inúmeras etapas que a gente chama de desenvolvimento de produtos. Então, é algo bem detalhado que a indústria determina que ela vai criar uma manteiga, que ela vai criar um leite em pó, que ela vai criar aquele determinado produto. O fato de criar esses produtos fakes veio da ideia de baratear esses produtos, principalmente aqueles de origem animal, que são um pouco mais caros. Então, por exemplo, a ideia inicial de fazer um produto tipo calabresa, como a gente encontra muito, foi de fazer com que o sabor se assemelhasse à calabresa, mas que não fosse a calabresa na sua composição original de ingredientes. Então, eles têm essa possibilidade fazendo se cumprir todas as etapas da produção desse novo produto. Então, ele vai determinar quais são os ingredientes e quais serão os substitutos. Então, por exemplo, para que aquela linguiça seja uma linguiça calabresa, ela tem que ter aquela conformação de ingredientes, aqueles ingredientes. Se ela for uma linguiça tipo calabresa, ela vai se assemelhar no sabor da calabresa, mas ela vai ter outros ingredientes na sua composição. Da mesma coisa acontece, por exemplo, com a manteiga. A gente, eu acho que é o produto que está mais evidente hoje em dia, né? A manteiga e o composto lácteo, né? Que é feito a partir de inúmeros outros ingredientes para se formular. Parece manteiga, se você for experimentar, ela vai ter um sabor muito próximo da manteiga, porque ele vai ter aromatizantes, saborizantes que dão essa sensação de sabor manteiga, mas que ela não é manteiga na sua condução original. Então, eles podem sim formular esses novos produtos, desde que eles identifiquem esses produtos como tal.
Você falando da manteiga, ultimamente a gente tem visto bastante isso com relação aos produtos lácteos. O leite condensado, por exemplo, não é mais integral. Tem muitas misturas lácteas. Inclusive, isso é um problema. Eu tenho um amigo que ele tem um filho de 3 anos. E ele não dá leite integral para a criança, ele dá composto lácteo, que é até pior do que a mistura láctea, eu não sei qual que é, dos dois são piores. Então, veja, a criança, ela já está crescendo assim com algumas deficiências, né, usando esse tipo de alimento. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho com relação a isso.
Isso, falando especificamente de composto lácteo, né, de leite, que é algo que é muito parecido. Então, teve até uma empresa nacionalmente conhecida, não preciso falar o nome, né, daquela embalagem amarelinha que todo mundo conhece, todo mundo gosta, né? E que foi até multada por conta disso, porque o rótulo era muito semelhante ao leite em pó integral. Então, quando eu olhava, eu nem sabia identificar o que é que era leite e o que era composto lácteo.
Estava ludibriando o consumidor,
né? Na verdade, ele não estava mentindo para o consumidor, porque estava escrito que era um composto lácteo, mas era tão semelhante à embalagem que realmente levava o consumidor a erro. Isso é proibido. Então, na nossa legislação de rotulagem, é proibido levar o consumidor a erro. Então, se eu faço um mecanismo visual que não identifiquem essa diferença, isso pode ser passível de multa da empresa. E essa empresa especificamente foi multada por conta disso, porque a embalagem era muito semelhante. Ainda julgo que continua muito semelhante, mas se fala muito de composto lácteo e leite, né? Porque o leite é uma proteína muito cara, então é caro e se usa muito. Por exemplo, eu tenho um filho, eu sei, né, o quanto a gente vai utilizar de leite no mês. Então, se isso for pesar no orçamento de uma família de um salário mínimo, isso vai ser muito difícil, né, de ser consumido. Então, se criou o composto lácteo, que nada mais é do que um percentual de leite pequeno e a inclusão de outros ingredientes, que podem ser ingredientes vegetais na sua composição e também aditivos alimentares, que essa é a grande questão, principalmente quando a gente fala de criança. Expor a criança tão cedo a esses aditivos alimentares faz com que essa criança ela se torne muito mais propícia para desenvolver outras doenças crônicas não transmissíveis na fase adulta, por exemplo. Então, não é algo benéfico para a criança essa exposição. Além do que, a criança não escolhe o que come, né? Então, é o pai, né, seu amigo, que está comprando aquele composto lácteo. Não é a criança que está escolhendo consumir aquele produto. Então, para crianças, de maneira geral, e para adultos também, o essencial é que a gente consumisse os leites 100% integral.
Outra questão também é com relação ao hábito de ler o rótulo. Às vezes a gente está tão no automático de comprar sempre aquele alimento que quando chega uma coisa nova, tão parecida com o que a gente está comprando, a gente acaba nem por ler direito essa embalagem e a gente leva sem saber o que está levando, infelizmente.
É justamente uma pergunta que eu queria fazer para você, né? Que medidas podem ser tomadas pelos consumidores para evitar ser enganado pela indústria, né? Porque esses produtos barateados estão ao lado dos produtos originais. Então, o que é que a gente pode fazer para evitar ser enganado por eles?
Isso a gente chama, na questão visual de comunicação, né? Eu trabalho com formulação de cardápio, layout, a visualização do consumidor. Então, quando a gente entra num supermercado e a gente olha aquela prateleira, a gente vai ter aquele olhar direcionado para aquele produto. E muitas vezes a gente só vai olhar o valor. Então, eu tenho uma manteiga que custa R$8, eu tenho uma manteiga que custa R$16. Aí eu vou levar de R$8. Porque é tudo manteiga, não vai fazer diferença para mim. Então, o que é que eu digo para os consumidores de maneira geral? O que falta na população brasileira? Leitura. Então, a gente não lê. A gente vai no automático, né? Isso não só dos ingredientes do produto, mas a gente não vê prazo de validade, a gente não identifica os padrões de rotulagem, os ingredientes, e principalmente as informações que estão lá claras para o consumidor, que são os produtos que vocês, né, iniciaram aqui chamando-os de fakes. Então, esses produtos, eles não são um engano para a população. Eles estão lá descritos. como composto lácteo, como produto à base de produto tipo isso. Então, ele está lá dizendo para mim que aquilo não é charque, que aquilo é um jack de bife. Mas eu nunca vi que era um jack de bife, eu achava que era charque. Ah, mas tem um sabor um pouquinho diferente. Mas será que eu nunca li aquele rótulo e vi que estava diferente? Né? Então, a indústria ela é proibida de nos enganar nesse sentido. E o recado que eu dou para os consumidores é que eles leiam. Que chegue lá na gôndola, na prateleira, além de olhar o preço, que é a única coisa que muitas pessoas leem, mas que leiam realmente o que está escrito no rótulo do produto, porque lá vai dizer todas as informações.
Bastante interessante, professora. E você já até falou das crianças, né, consumindo o composto lácteo, futuramente ela pode vir a ter doenças crônicas não transmissíveis. Então eu gostaria de saber quais são os outros impactos para os consumidores ao adquirirem esses produtos barateados sem perceber.
O grande problema desses produtos, tipo aquele produto original, é o que vem além do produto original. Então o produto original ele vai ser um produto com o mínimo de ingredientes possíveis. Então a ideia da gente, né, como nutricionista, é fazer com que aquele consumidor ele consiga ter essa visão de escolher produtos que são formulados pela indústria, mas que com uma quantidade mínima de ingredientes. Então, a grande questão é a inserção desses novos ingredientes, que tanto podem ser ingredientes apenas para baratear o produto, como, por exemplo, adicionar soja ao hambúrguer para deixar ele mais barato, né? Soja não vai trazer nenhum prejuízo tão absurdo para o consumidor, né? Dependendo de como ela está lá na conformação. Mas o grande problema são os aditivos que vão ser inseridos nesse produto. Então, eu tenho inúmeros aditivos alimentares que são altamente cancerígenos, prejudiciais à nossa saúde, que estão atrelados muitas vezes ao aumento dessas doenças, como câncer, né? Doenças que hoje se aumenta tanto sem tanta explicação do motivo pelo qual isso está acontecendo. Então, essa reformulação dos produtos traz inúmeros prejuízos que muitas vezes nós ainda não conseguimos pontuá-los, porque eles ainda vão ser gerados numa geração futura. Então, essa prática ela vem sendo aumentada atualmente, né? Então, antes a gente não via um requeijão, né? Tipo requeijão. A gente não via uma manteiga. Manteiga, para mim, foi o absurdo, né? A gente via margarina.
Os queijos, né?
Os queijos, né?
Adulterado.
Pois é. Então, a margarina já é um padrão. Todo mundo sabe. Margarina é diferente de manteiga, né? Eu como margarina porque é mais barata. Mas trazer um produto muito semelhante a manteiga que a gente conhece é uma novidade no mercado e é uma crescente. Então a gente não sabe ainda quantos e quais serão os prejuízos que vão ser gerados para a nossa população futura, para os nossos filhos, para os nossos netos.
Agora veja, aquelas pessoas que não têm assim tanto acesso à informação como nós, chega ao supermercado e vê uma manteiga mais barata e diz: nossa, manteiga é mais saudável do que margarina. Vou levar, veja aí o perigo, né? Então, professora, até que ponto essa semelhança intencional das embalagens entre esses produtos é ética ou falta da ética por parte das empresas?
Boa pergunta, Andressa. Quando a gente fala sobre isso, aí a gente volta ao que eu falei para vocês anteriormente, né? Que aquela empresa foi multada porque a embalagem era semelhante. Nós temos, no Brasil, uma legislação muito forte em relação à rotulagem. Então, quando a gente fala de rotulagem, a gente tem muita coisa atualizada. Eu acho que vocês podem ver essa questão de rotulagem visível, né, em vários produtos com a embalagem frontal, com a rotulagem frontal agora, daquela alta em açúcar, alta em gordura saturada. Então, a nossa legislação, ela preserva muito essa questão de realmente a empresa ser clara na composição do produto, né? A gente tem uma embalagem aqui de leite em pó integral. Então, essa embalagem de leite em pó integral, como o leite é um produto com poucos ingredientes, ela não tem aquela embalagem, aquela rotulagem frontal aqui designada, né? Porque ele não vai ser alto em gordura saturada, né? Nem açúcar, porque é um produto apenas feito com leite. Mas se a gente pegar essa embalagem de leite em pó e comparar com a embalagem de composto lácteo, por exemplo, ela é bem parecida. Então, da mesma marca principalmente, né? Então, a gente tem essa marca aqui, geralmente o composto lácteo ele vem com uma outra cor. Então, geralmente o leite, por exemplo, essa embalagem é azul, o composto lácteo ele é vermelho. Então, ele traz essa diferença de coloração que para o consumidor não é uma diferença tão grande. Porque se eu olho um leite que tem uma cor verde e amarelo, isso não vai me designar nenhuma diferença, né, em relação a isso. Então, a nossa legislação, ela é bem forte em relação ao que está escrito na embalagem. Mas como ludibriar a nossa população é algo que é agente de marketing daquela indústria. Então, como a indústria vai colocar uma figurinha de uma vaquinha parecida para a manteiga se parecer com a outra manteiga original, ela vai fazer. Mas essas questões visuais são permitidas. O que não pode é escrever o que ele não é. Então, vai estar escrito que é um composto lácteo, vai estar escrito que é uma bebida à base de leite, vai estar dizendo que é uma sobremesa láctea, que não é um iogurte, por exemplo. Ele vai vir descrito, mas como essa empresa vai criar estratégias para enganar o consumidor, a gente sabe que isso existe, isso é feito como estratégia de marketing da empresa. Não é proibido pela legislação, então ele poderia ser até da mesma cor. Então, eu tenho um composto lácteo e um leite em pó azuis da mesma forma, só que vai estar escrito composto lácteo e o outro vai estar escrito leite em pó integral.
Ou seja, está dentro do código de ética, posso assim dizer, né? Infelizmente. Como o governo ele pode regulamentar ou restringir esses produtos, a venda desses produtos?
Vamos lá. A gente tem para cada produto dentro da indústria o que a gente chama de PICs, que são os padrões de identidade e qualidade de um produto. Então, para se dizer que essa embalagem aqui de leite em pó é realmente leite em pó, quando eu sigo todos os indicativos do PIC daquele produto, todos os padrões de identidade e qualidade. Quando a gente fala identidade e qualidade, a gente não só está falando de qualidade de higiene, né, microbiológica, não, a gente está falando de qualidade sensorial. Cor, sabor, textura, ingredientes do produto. Então, todo o produto. Então, a primeira coisa é essa. Para cada produto, eu tenho um PIC. Então, até na pesquisa mesmo, para a gente desenvolver uma pesquisa de um novo produto, a gente precisa saber, com base naqueles ingredientes, aquele produto se enquadra em qual perfil. Ele vai ser um iogurte, ele vai ser uma bebida láctea fermentada, ele vai ser uma sobremesa láctea fermentada. Por exemplo, tem gente que toma sobremesa láctea de chocolate, aquela que é bem gostosa, né, que todo mundo gosta, achando que está tomando iogurte. Mas não é iogurte, é uma sobremesa láctea. Por quê? Tem outros aditivos ali compondo. Ela é riquíssima em amido para dar aquela conformação um pouco mais gelatinosa, né, cremosa da sobremesa. Né, e muita gente se engana em relação a isso. Então, o nosso Ministério da Agricultura, Pecuária, né, é o MAPA, ele regulamenta esses produtos através desses PICs. Então, a nossa regulamentação ela é bem forte em relação a isso, sabe, meninas? Então, não existe como enganar o consumidor a esse ponto, né? E também não existe a possibilidade dos nossos órgãos governamentais inibirem a produção disso. Isso vai continuar acontecendo, tá? Então, isso não é uma realidade que vai ser modificada no nosso país. A ideia é crescente. Cada vez mais eu vou ter produtos tipo, produtos à base de, né, produtos reduzidos em. Então, a gente vai ter muitas variações. Agora, é importante ressaltar que os nossos governantes, né, as nossas leis que regulamentam, que a gente chama de resoluções, elas regulamentam os produtos. Então, isso precisa ficar claro para o consumidor. A grande questão é o quanto esses governantes, o quanto essas pessoas podem pensar em políticas de educação em nutrição para essas pessoas. Eu sempre digo que nutrição deveria ser matéria cativa no ensino fundamental e médio da população. Porque as pessoas precisam entender que eu tenho que ler o rótulo, eu preciso entender o que é uma proteína, o que são aditivos alimentares. E a população, ela não sabe, infelizmente. Se você perguntar a maior parte da população o que é um carboidrato, o que é uma proteína, ela não sabe. Então, ela não sabe, não é porque ela não buscou informação, é porque ela não teve isso disposto, muitas vezes, na sua grade curricular, né, dentro da sua educação formal. Então, eu acredito que a educação, ela deveria ter essa prioridade da nutrição em todas as etapas da vida do indivíduo e, a partir disso, se criar políticas públicas que visassem a divulgação desse conteúdo. Então, as pessoas precisam conhecer. A indústria não está mentindo, a indústria não está enganando o consumidor, mas ela tem estratégias para que o consumidor não enxergue o que está lá escrito. Então, ela não está indo de encontro à legislação, porque ela está cumprindo todos os padrões, mas a população desconhece esses padrões. Então, a população desconhece que pode haver, por exemplo, uma linguiça tipo calabresa. Para a população, todas as linguiças são calabresas, que têm aquele formato e aquele sabor ali disponível para ela. Então, ela não sabe que isso pode existir. Seria importante que essa educação em nutrição, não só voltada, né, para a educação alimentar e nutricional, na alimentação saudável, né, na constituição do indivíduo de maneira geral, mas na educação em produtos que vão ser utilizados para a alimentação desse indivíduo, né? Eu sempre digo para os meus alunos que a gente, independente da área que a gente escolher, a gente precisa conhecer os alimentos, né? Nós somos aqueles profissionais que são voltados para o conhecimento do alimento. Então, se eu não conheço o alimento, eu não tenho como indicar corretamente para o meu paciente aquilo que ele deve consumir. E a ideia é que o meu paciente ele possa fazer escolhas inteligentes, né? Que a partir do momento que ele me conhece, que eu estou trabalhando na educação nutricional nesse indivíduo, que ele possa sim desenvolver essa habilidade de chegar no self-service e poder escolher qual seria os melhores ingredientes para compor aquele prato, ou escolher o melhor produto quando ele for no supermercado e fazer essas compras. Isso é muito, muito importante, e a gente fala muito desses produtos fakes, né, que a gente está usando essa terminologia, mas a gente também não pode esquecer dos produtos que são estabelecidos como fit, como alto em proteína, né, como produtos que estão naquelas gôndolas especiais, né, são geralmente produtos caros, mas que nem sempre tem uma composição ideal para aquele seu objetivo em relação à hipertrofia, né, a emagrecimento, o que você vai querer como objetivo, né, o controle de alguma patologia relacionada. Então, é muito importante que a população seja, sim, instruída em relação a isso. Então, talvez não faltem resoluções, instruções normativas dentro da legislação, mas falte informação para essa população.
Ou seja, é de extrema importância a leitura dos rótulos no momento do ato da compra, não é? Inclusive, nós temos episódio no nosso podcast sobre rotulagem de alimentos. Por favor, gente, vocês estão ouvindo, podem procurar aí o nosso episódio sobre rotulagem de alimentos.
É excelente a sua colocação, Rayana. E, como você disse, cada vez mais a tendência é aumentar esses produtos barateados, né?
Nossa conversa já chegou ao fim, o papo foi muito bom, muito construtivo, a gente aprendeu demais. Eu acredito que você que esteja ouvindo também tenha aprendido e fique atento agora quando for ao mercado. E professor, agora chegou o nosso momento do Batcast.
Isso mesmo, o Batcast é basicamente uma brincadeira do nosso podcast baseada em algumas perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma bem curtinha, sabe? Então a primeira pergunta é, Rayana, você tem fome de quê?
Eu acho que Rayana tem fome de conhecimento, de aprendizado, de conhecer novas, né, novas informações, né, novos conhecimentos de maneira geral. Eu acho que é isso que eu tenho fome todos os dias.
E qual foi o acontecimento marcante durante a sua vida profissional?
Marcante para a minha vida profissional, eu acredito que foi quando eu decidi por escolher uma área que talvez não fosse a área mais escolhida, né? Principalmente na minha época, dentro da graduação, através da entrada no estágio, que eu queria muito, comecei a gostar bastante da área, e aí foi quando eu escutei de uma preceptora de estágio uma frase que eu levo para a minha vida. Quando a gente trabalha com um paciente, a gente vai trabalhar com uma pessoa. Quando a gente trabalha com alimentos de maneira geral, com a segurança alimentar, a gente trabalha com muitas pessoas. Então, salvamos muitas vidas todos os dias. E isso que me fez ficar ainda mais apaixonada por essa área tão rica, que é a nutrição, na ciência dos alimentos especificamente.
Excelente. E a última pergunta é, se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria?
Pegando o gancho do que eu já vim falando aqui com vocês, né, ao longo desse bate-papo, eu diria para as pessoas que elas lessem mais, que buscassem a leitura dos rótulos, que se alimentassem buscando esse conhecimento, esse conteúdo. E quando a gente lê, a gente abre a nossa mente, a gente consegue sim ter uma vida mais saudável a partir disso. Então a leitura do rótulo vai ser algo fundamental para o mundo, não só para a população brasileira.
Perfeito, professora. Queremos agradecer a presença, sua presença aqui no nosso podcast. As portas estão abertas para você, tá? Quero agradecer também a você que nos escuta. Se cuide, nos siga nas redes sociais, que é @alimentacast, @containersaúde. A professora, você gostaria de compartilhar algum arroba, o seu, ou de algum projeto?
O meu é pessoal, né? Eu não tenho um Instagram profissional, mas a gente tem um projeto aqui no CAVE, né? Que se chama Desrotulaí. Então, é um projeto voltado para a rotulagem nutricional e a gente tem essa proposta de levar informação em rotulagem para a população mais carente, né? Então, a gente leva para a população em geral, a gente leva também para as escolas, para a população adolescente que adora escolher esses alimentos tipo, né, e adicionados de vários ingredientes. A gente também trabalha com a produção de rótulos para aqueles produtores mais carentes. Então, o nosso projeto de extensão, então sigam aí, @desrotulaí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e aprender bastante, né, com tudo isso.
Então, já fica a dica aí, minha gente. Além do AlimentaCast, do Container Saúde, sigam @ do projeto da professora. Então, é isso, pessoal. Até mais e até o próximo
AlimentaCast.